movimentação de quem defende a lei da anistia, a legislação que completa 30 anos nesta sexta-feira colocou um ponto final na história de horror vivida na ditadura militar. Não para os familiares dos desaparecidos na guerrilha do Araguaia. O movimento capitaneado pelo PCdoB levou centenas de pessoas à região do Rio Araguaia, no Pará. Vários nunca mais voltaram. Para alguns historiadores, reflexo de uma lei que, em vez de acertar as contas com o passado, colocou uma pedra sobre assuntos indesejados. Os detalhes com Júlia Guimarães.
Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso, miserável. Almirante Aragão, não se aproxime, porque eu te mato com meu revólver, canalha.
Lei da anistia. 30 anos.
O sonho de implantar um governo socialista que levasse ao poder trabalhadores rurais começou a ruir em 1972, quando o exército chegou à região do Araguaia, à procura de guerrilheiros que viviam misturados à população local. Historiadores estimam em 76 o número de pessoas mortas em 3 anos de conflito, 59 militantes do PCdoB e 17 moradores da região. Os corpos nunca foram localizados. Quase 40 anos depois, a história está para ser reescrita. Um grupo de trabalho criado pelo Ministério da Defesa partiu em busca dos restos mortais desses desaparecidos. O grupo inclui militares, antropólogos, geólogos, médicos legistas e parentes das vítimas da chacina. O primeiro desafio foi definir por onde devem começar as escavações. Isso porque a guerrilha do Araguaia se estendeu por uma área de 7 mil quilômetros quadrados. Mas há referências esparsas sobre as localizações dos corpos nos relatórios da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em livros sobre o tema e também em documentos governamentais, que indicam pessoas que teriam presenciado as mortes e a ocultação dos corpos. O problema é que muitos documentos da época estavam retidos indevidamente e muitos camponeses que moram na região têm medo de revelar o local em que os corpos foram enterrados, ainda temendo retaliações. Não é por menos que a primeira fase de buscas no Pará terminou na última semana sem sucesso. A conselheira da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, Diva Santana, denuncia porque não há transparência nas buscas.
Segundo os relatórios e os informes que eu tenho recebido da região, esses locais que estão sendo pesquisados, esses locais são locais que nós já conhecemos e que são locais indicados por camponeses e agora recentemente pelos ex-guias que continuaram a serviço de Curió. O dado novo é que os ex-guias que continuaram a serviço de Curió estão na área, só que as buscas que foram feitas só encontraram pedras e raízes de madeira, de árvore.
O Curió, a que Diva se refere, é o coronel Sebastião Curió, que liderou a repressão à guerrilha do Araguaia entre os anos de 72 e 75. No início do mês, a Justiça Federal deu prazo de 60 dias para que o militar apresente todos os documentos relativos à guerrilha que estiverem em seu poder. Na última semana, o governo federal ordenou o recolhimento ao Arquivo Nacional de cerca de 500 processos da época da ditadura que estavam dispersos em diferentes repartições públicas ou retidos indevidamente com ex-agentes do Estado. A expectativa é que os documentos tenham elementos inéditos que possam facilitar o encontro de ossadas de desaparecidos políticos, não só no Araguaia. Na avaliação da historiadora da Universidade de São Paulo, Zilda Yokoi, a existência de desaparecidos políticos décadas depois da abertura é reflexo das contradições da lei da anistia.
Nunca ampla, geral e restrita, ela não foi mesmo, né? Na verdade, ela não trouxe, né, as informações necessárias para tudo aquilo que havia acontecido no momento da ditadura, né? As comissões de familiares continuaram lutando para exigir respostas, né, o que aconteceu com meus parentes, meus filhos, nesse processo, onde estão os restos mortais, o que fizeram com eles, né? Tudo isso foi escondido, escamoteado, até hoje as pessoas procuram os seus mortos.
Aos 30 anos da lei da anistia, a corrida agora é também contra o tempo. Se as escavações não tiverem sucesso até o fim de setembro, o resgate das ossadas pode ficar apenas para o ano que vem. É que as buscas precisam obrigatoriamente ser interrompidas entre outubro e abril, período de chuvas na região. A expectativa da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos é que a busca finalmente cesse a dor de todos os familiares dos mortos do Araguaia. Explica Diva Santana.
É, os familiares vão enterrar seus mortos, né? É a nossa cultura. Eu, por exemplo, a minha mãe tem 89 anos, mas é uma pessoa muito lúcida. Ela quer enterrar a filha dela. Ela não enterrou, a filha dela para ela não morreu. Então os familiares querem enterrar seus mortos.
Encontrar as ossadas é apenas o primeiro passo. Depois, o material precisa ser analisado em laboratório e comparado com as informações contidas em um banco de material genético, cedido por familiares dos desaparecidos. A identificação será feita com base na comparação do DNA. Júlia Guimarães para o UFMG Educativa.
Amanhã, na última matéria da série Lei da Anistia 30 anos, você confere como a música popular cantou esse momento histórico. E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promove hoje e amanhã um evento sobre a Lei da Anistia. Nesta quinta, a apresentação de vídeos e debates sobre o tema começam às 7 da noite. Amanhã, a programação começa logo cedo, às 9 da manhã, com intervenção do Grupo Levante de Teatro do Oprimido, além de debates que vão até a parte da tarde. A Assembleia fica na Rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho, região centro-sul da capital. A inscrição é feita na hora do evento. Mais informações pelo telefone 2108-7686. 2108-7686.